A Rádio Vaticano transmite a partir de agora a Oração Mariana do Ângelus, dirigida pelo Papa Francisco.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, que transmite diretamente da cidade do Vaticano a Oração Mariana do Ângelus, conduzida pelo Papa Francisco, neste domingo, 9 de março, primeiro domingo da quaresma. Nos estúdios hoje, Maria Ângela Jaguraba e Padre César Augusto. Bom dia, Padre César, e bom domingo.
Bom dia, Maria Ângela. Bom dia a todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas. Um bom domingo e um bom início da quaresma.
Saudamos o nosso colega Silvio Anelli na parte técnica e também as pessoas que nos acompanham pelo rádio, pela televisão e também pela internet. Uma saudação especial às emissoras que a partir deste momento estão coligadas com a Rádio Vaticano. Rede Católica de Rádio através da Rádio Aparecida, TV Aparecida, Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, Rede Milícia da Imaculada e Rede Milícia SAT, Rede Maria de Brasília, Rede Fraternidade do Rio Grande do Sul e demais emissoras espalhadas por todo o Brasil. Saudamos ainda as emissoras que nos retransmitem de Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Portugal. Padre César, a Praça São Pedro está começando a se encher de fiéis e peregrinos que esperam o Papa Francisco para o Ângelus.
Sim, como todo domingo, é um momento muito importante, um momento muito querido. O encontro com o Santo Padre, ouvir sua mensagem, seus comentários e também o se sentir igreja, né? Um dos sentimentos que a gente tem no meio dessa multidão é sentir que você não está sozinho, que você faz parte de um grupo grande conduzido por Jesus Cristo.
Padre César, o Papa Francisco irá canonizar o Beato José de Anchieta no início de abril próximo.
É verdade, tivemos essa bela notícia, todos nós nos alegramos e aguardamos o dia que o Santo Padre vai canonizar Anchieta, esse apóstolo do Brasil. Também vai canonizar dois outros apóstolos da América do Norte, o bispo François Laval e a irmã Marie de l'Incarnation. Os dois também levaram e aprofundaram a fé cristã, especialmente no Canadá.
Para o senhor que trabalhou na causa de canonização do apóstolo do Brasil, esta é uma grande conquista?
Sim, é um momento de muita felicidade e eu tenho o sentimento de que eu não estou sozinho. Eu sinto que com todos nós está uma dezena, ou mais de uma dezena de padres que trabalharam para que isso acontecesse, e mais de uma centena de leigos que também vivenciaram isso. Portanto, essa atitude do Santo Padre, ela responde, ela traz felicidade, não só a quem está aqui, mas também um grupo grande no céu se rejubila com isso.
E fala um pouquinho para a gente, Padre César, do apóstolo do Brasil, José de Anchieta, o Beato.
Então, a gente pode imaginar um jovem que deixa sua cultura por um sentimento muito forte de Deus. Ele vai para o Brasil por um grande amor a Jesus Cristo, deixa a família, deixa tudo, deixa sua cultura, e ele sabe, através de leituras de cartas, o que ele vai encontrar no Brasil. E ele não tem medo, não tem dúvida. E apesar da sua juventude, né, tinha 18 anos, 19 anos quando chegou no país, apesar da sua falta também de saúde, ele tira dentro de si o que ele tem de melhor. Ele entrega Jesus Cristo, entregando o que ele tem de melhor aos indígenas e a todos aqueles que precisavam da sua palavra e da sua ação. Mais tarde, quando ele já é provincial, começam a chegar os negros da Guiné, como eram chamados. Anchieta também dá uma atenção especial e luta para esses nossos irmãos. Portanto, Anchieta, ele se tornou, pelo seu trabalho, pelo seu grande amor a Deus, o apóstolo do Brasil. Ele é um homem que se entregou por todos, fossem indígenas, negros, portugueses ou de outras nacionalidades, mas exatamente ele quis fazer essa ponte, levar Deus ao homem e o homem a Deus.
Padre César, agora mudando um pouco de assunto, o Papa e a Cúria Romana vão iniciar hoje à tarde os exercícios espirituais. O senhor poderia explicar para a gente o que são os exercícios espirituais?
Pois não. Então, o Santo Padre sempre fez o seu retiro. Quando eu digo Santo Padre, estou me referindo aos papas. Mas o Papa Francisco, exatamente por ser jesuíta, por ter a espiritualidade de Inácio de Loyola, isso vem para a gente, ou seja, um jovem ou um adulto, ele só pode ser admitido na ordem depois que ele passa por 30 dias de exercícios espirituais, de retiro fechado. Uhum. Porque esse é o nosso carisma. E a gente faz um retiro, não de 30 dias, mas de 8 dias, uma vez ao ano. Então, o que é isso? É um momento que você deixa tudo, como o Papa vai fazer agora, ele sai, inclusive, da sua casa, vai para um outro local, onde ele não terá nada de trabalho, apenas a Bíblia, o crucifixo, o caderno para anotações, o livrinho dos exercícios de Inácio de Loyola, e um orientador, não necessariamente tem de ser padre, tem de ser alguém que conheça, que vai, uma vez ao dia, dando, né, o que a gente chama de pontos para a reflexão. E a pessoa, então, se abre à voz de Deus, né? A pessoa fica exatamente, se retira das suas atividades para fazer os seus exercícios espirituais, que é você estar à disposição de Deus. E tirar os afetos desordenados, como a gente vê no domingo de hoje, na primeira da quaresma, o apego ao dinheiro, o apego ao poder, o apego ao prazer, exatamente você ser livre disso tudo, ser livre para Deus. Portanto, os exercícios espirituais é uma série de exercícios criados por Inácio de Loyola, evidentemente sob a inspiração de Deus, para que a pessoa se desapegue e seja mais livre para Deus e para servir o irmão.
Uhum. E os exercícios espirituais prosseguem até o dia 14 de março. Começa hoje, portanto, e vai até o dia 14. E um dado interessante é que o Papa vai partir de ônibus até Ariccia, daqui do Vaticano. Ele vai do Vaticano até a cidade de Ariccia, aqui nas proximidades de Roma, de ônibus.
É o estilo Francisco, né? É o estilo Francisco, porque por que ele não pode viajar de ônibus? Entendeu? Vai conversando com seus colegas, com seus amigos. Ou seja, é uma condução solidária, né? Ou seja, por que tem disso? Os outros de ônibus e ele de carro? Não, é o estilo Francisco é esse, né? Então, vamos ter uma vida mais simples. Nesse mundo de tanta carência e tanto limite, você ter uma condução comunitária já é uma bênção de Deus, né? Então, vamos viver de acordo com a simplicidade. E fazendo jus ao que ele aprendeu, né, nos exercícios espirituais de Inácio de Loyola e aprendeu no noviciado, e que ele tem essa inspiração também grande no Francisco de Assis.
Bem assim no signo da pobreza, né?
É, pobreza, né? Mais do que ainda na simplicidade de vida.
Pois bem, o Papa também enviou uma mensagem à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil esta semana, na quarta-feira de cinzas, início da quaresma, sobre o tema, a campanha da fraternidade, que tem como tema Fraternidade e Tráfico Humano. E o lema é Para a Liberdade que Cristo nos libertou. E na mensagem, o Papa também destaca que a pessoa humana não se deveria vender e comprar como uma mercadoria. Então, o Papa também destacando essa questão do tráfico humano, que é uma chaga, né, em nossa sociedade hoje.
Então, aí a pessoa coloca o dinheiro acima da sua dignidade ou da dignidade de entes que deveriam ser queridos, né? E qualquer ser humano, você não pode colocar o dinheiro acima da dignidade de qualquer ser humano. Mas a coisa fica mais dramática quando coloca sobre a sua própria dignidade ou de pessoas que você deveria amar antes de tudo. Portanto, é o momento da gente voltar e colocar o dinheiro é bom, mas ele não é Deus. O dinheiro é bom, mas ele não é tudo. Tem coisas mais importantes com valor maior que o dinheiro. E é isso que essa campanha pretende, né? Ver que a dignidade do ser humano, ela está acima de tudo.
E o tempo da quaresma nos faz justamente refletir sobre isso, né, Padre César?
Exatamente. É esse discernimento, se voltar àquilo que Deus queria, voltar àquilo que Deus queria e quer, voltar àquilo que a gente prometeu no dia do nosso batismo, que a gente, nos momentos de lucidez, é aquilo que a gente vê, ou seja, quem tem de comandar, né, é a minha mente, o meu coração, os meus afetos são para Deus.
Eis então o Santo Padre, que saúda os fiéis na Praça São Pedro. Os fiéis também saúdam calorosamente o Papa Francisco. A praça, como sempre, colorida.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O Papa é muito espontâneo. O microfone não funciona.
E toda essa nossa região de ontem para hoje tivemos problemas também com energia elétrica.
Exatamente.
Né?
Até agora há pouco, né, o computador
apagava e voltava. Então, Santo Padre também deve ter sentido isso. Isso também deve ter gido o Palácio Apostólico.
Enquanto isso, a gente aguarda o Santo Padre. Papa que pede ao povo na praça um pouco de paciência. E as pessoas que gritam, Francisco.
Cari fratelli e sorelle.
Agora sim.
Buongiorno.
Queridos irmãos e irmãs, bom dia.
Evangelho della prima domenica de Quaresima presenta.
O Evangelho do primeiro domingo da Quaresma a cada ano apresenta o episódio das tentações de Jesus, quando o Espírito Santo, que desceu sobre ele depois do batismo no rio Jordão, o impulsionou a enfrentar abertamente Satanás no deserto por 40 dias, antes de iniciar a sua missão pública. O tentador procurou desviar Jesus do projeto do Pai, ou seja, do caminho do sacrifício, do amor que oferece si mesmo em expiação, para fazê-lo tomar um caminho fácil de sucesso e poder. O duelo entre Jesus e Satanás se realiza através de citações das Sagradas Escrituras. O diabo, para desviar Jesus do caminho da cruz, lhe mostra as falsas esperanças messiânicas. O bem-estar econômico, indicado pela possibilidade de transformar as pedras em pão. O estilo espetacular e mirabolante, com a ideia de jogar-se do ponto mais alto do templo de Jerusalém e ser salvo pelos anjos. E, enfim, o caminho curto do poder e do domínio, em troca de um ato de adoração a Satanás. São os três grupos de tentações, e também nós as conhecemos bem. Jesus rejeita decididamente todas essas tentações e reitera a decidida vontade de seguir o caminho estabelecido pelo Pai, sem nenhum compromisso com o pecado e com a lógica do mundo. Observem bem como responde Jesus. Ele não dialoga, não conversa com Satanás, como tinha feito Eva no paraíso. Jesus sabe muito bem que com Satanás não é possível dialogar, porque ele é muito astuto. Por isso, Jesus, ao invés de dialogar, como tinha feito Eva, escolhe refugiar-se na palavra de Deus e responde com a força desta palavra. Recordamos disso no momento da tentação, de nossas tentações. Nenhuma argumentação com Satanás, mas sempre defendidos pela palavra de Deus. Nas suas respostas a Satanás, o Senhor, usando a palavra de Deus, nos recorda primeiramente que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E isto nos fortalece, nos sustenta na luta contra a mentalidade mundana, que abaixa o homem no nível das necessidades primárias, fazendo-lhe perder a fome do que é verdadeiro, bom e belo, a fome de Deus e do seu amor. Recorda, por outro lado, o que também está escrito: não colocarás à prova o Senhor teu Deus, porque o caminho da fé passa também através da escuridão, da dúvida, e se alimenta de paciência e espera perseverante. Recorda, enfim, o que está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele renderás culto. Ou seja, devemos nos desfazer dos ídolos como coisas vãs e construir a nossa vida sobre o essencial. Essas palavras de Jesus são confirmadas através de suas ações. A sua absoluta fidelidade ao desígnio do amor do Pai o conduzirá, depois de 3 anos, ao confronto final com o príncipe deste mundo, na hora da paixão e da cruz. E ali Jesus resgatará a sua vitória definitiva, a vitória do amor. Queridos irmãos e irmãs, o tempo da quaresma é ocasião propícia para todos nós realizarmos um caminho de conversão, confrontando-nos sinceramente com esta página do Evangelho. Renovemos a nossa promessa, a promessa de nosso batismo, renunciando a Satanás e a todas as suas obras e seduções, para caminhar nas sendas de Deus e chegar à Páscoa na alegria do Espírito Santo. Angelus Domini, nunciavit Maria,
et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentri,
diemnificiamur promissionibus Christi.
Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infundes, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
O CIEI saúda o Papa.
Rivolgo um cordial saluto
uma cordial saudação aos fiéis de Roma e a todos os peregrinos.
Saluto i gruppi parrocchiali.
Saúdo os grupos paroquiais que vieram da Biella e Vercelli.
Da Laura di Prestum, San Marzano, Aosta Latina, Avellino e Paquino.
Santo Padre, então cita os lugares de onde vieram os que estão
Saluto
presentes na praça.
Colegio Santa Maria de Elche, Espanha.
Santa Maria de Elche, na Espanha.
Um
pensamento especial para os jovens Rosolina, de Rosolina.
Que
no próximo domingo
receberão
a crisma
aos
da Toscana que farão em Roma a promessa de guiar Jesus e aos de Paderno, Tungano,
Sereno,
Belaria e Curno. Saúdo também os pais e as crianças de Cabiate.
Durante
essa quaresma,
tenhamos
presente
o convite
da Caritas Internacional na sua campanha contra a fome no mundo. Desejo a todos que o caminho quaresmal, iniciado há pouco, seja rico de frutos. E peço a vocês uma recordação na oração para mim e para os colaboradores da Cúria Romana, que esta tarde iniciaremos a semana dos exercícios espirituais. Obrigado.
Buona domenica.
Bom domingo.
E buon pranzo.
E bom almoço.
Arrivederci.
Até outro dia.
Então, Padre César, o Papa pediu orações para ele e para a Cúria Romana, que iniciam hoje à tarde os exercícios espirituais, como o senhor bem explicou para a gente
então,
o significado.
Ele pediu, não é porque ele sempre pede, porque ele sabe que nessas ocasiões a tentação é muito grande. Vem sono, vem não fazer a oração direita, exatamente porque você fica no confronto entre adesão a Jesus Cristo e deixar que as coisas continuem como estão. Então, para isso, é preciso de muita força de Deus, uhum, para você conseguir tirar aquilo da sua vida e ir pelo caminho que Deus pede. Portanto, vamos rezar assim pelo Santo Padre e por aqueles que, da Cúria Romana que estarão com ele, para que se tornem cada vez mais livres, o coração mais aberto ao desejo de Deus.
Uhum. Nós encerramos a transmissão do Ângelus deste domingo, agradecendo aos nossos ouvintes, telespectadores e internautas pela participação. E desejando a todos um bom domingo e uma boa semana. Ao senhor também, Padre César, um bom domingo e boa semana.
Obrigado, Maria Ângela, para você e para todos aqueles que nos acompanharam.
Obrigada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.